caldo nu, caldo nu.
A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco agora virou podcast. Rádio Boteco. Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural.
E para começar, que tal um poema como aperitivo?
O cuscuz já cheirou? Molhei o fubá bem cedo para o café matinal, duas pitadas de sal, amassei, chupei o dedo, deixei quieto, é o segredo, e na cuscuzeira pus. Pro amarelo que seduz eu poder saborear, me sentei para esperar pelo cheiro do cuscuz. Toda manhã é assim, com ovo, leite, o carito, peixe de coco, cabrito, bode, peba ou surubim, queijo de coalha, cupim, galinha, pato, avestruz, nem bem eu acendo a luz, já penso no saboroso e já espero ansioso pelo cheiro do cuscuz. A massa vai descansando, assim fica de primeira, depois vai para a cuscuzeira, o fogão já vou ligando, a fervura esperando enquanto limpo uma cruz, tiro a água do alcatruz, abro a porta do cercado, porque já fui despertado pelo cheiro do cuscuz. Se não acha a cuscuzeira, pega um prato ligeirinho, com um pano bem branquinho e põe a massa caseira. Amarro pela traseira, é assim que se produz. Cá na terra dos Arus, o povo é viciado. Todo mundo apaixonado pelo cheiro do cuscuz.
Estamos na última quinta-feira do mês de abril, dia de Rádio Boteco. A cada edição a gente traz para vocês uma conversa com nossos artistas pernambucanos. E hoje nós vamos conversar com um músico de lá de Sertânia, de nosso sertão, Euris Tavares, e com um poeta que nasceu em Caruaru, mora agora no Recife, Evaldo Araújo. Olá, Evaldo. Olá, Euris. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês em mais uma edição da Rádio Boteco. E eu sempre gosto de iniciar o nosso bate-papo com a mesma pergunta, que é o seguinte: como é que tudo começou? Como é que começou o interesse de vocês pela arte, pela poesia, pela música? Como é que isso surgiu na vida de vocês e como é que se desenvolveu ao longo da trajetória de cada um de vocês?
Olá, companheirada da Rádio Boteco. Eu sou de Caruaru, né? Uma cidade que tem na feira a sua grande tradição, mas dentro da feira também a questão de uma multiplicidade de expressões artísticas, não é à toa que é conhecida como a capital do forró. E eu sempre vivi na feira, desde cedo, né? Meu pai trabalhava em uma loja situada no meio da feira, onde eu cheguei a ter uma banca de miudeza, então ali eu via todo aquele fervilhar de cultura que era a feira de Caruaru, e tive contato na feira com emboladores, cantadores, esmoleres, cegos, etc., que todos faziam cultura, né? Esse talvez seja o primeiro contato mais direto com a questão cultural. Logo cedo, comecei a trabalhar do ponto de vista rimado, fazendo rimas. Eu me lembro que a minha primeira ciranda eu fiz por cerca de 10 anos. Depois, uma professora chamada Irene Dulce, uma grande professora de português, uma pessoa muito querida, numa das aulas de português, me ensinou a questão das formas fixas, rimadas e metrificadas. E a partir daquele momento, eu comecei de forma errática a fazer poesia. Por volta dos 18 anos, eu vim morar em Recife e também tive um contato muito próximo com emboladores, cantadores ali na Pracinha do Diário, na Dantas Barreto. Me relembro em especial do poeta Oliveira. E eu escutava bastante. Isso me fez ter um treino bastante positivo com relação à questão do improviso. E também em Recife, contato com um grande conjunto de artistas populares que sempre travaram uma batalha grande aqui em Recife. A minha poesia, dessa forma, se tornou bastante errática, ela era esporádica, mas há cerca mais ou menos de uns 20 anos eu comecei a fazê-la de forma mais consistente e depois comecei a divulgá-las na rede, começou a haver, de certa forma, uma boa cobrança, entre aspas, de que eu realizasse mais, e aí realmente eu fiz um giro e passei a ter uma produção cotidiana e a veiculá-la também.
Eu comecei a tocar, já mexer com música tarde, apesar de meu pai tocar numa orquestra aqui em Sertânia chamada Orquestra Marajoara. Ele era um dos um dos sócios, e esse conjunto, super conjunto Marajoara. Então eu via, porque eu sou já de uma família de meu pai, meu avô, que já era instrumentista, né? Meu avô tocava teclado, na época se chamava de órgão, né? E meu avô tocava oito baixo, mas na realidade o meu pai ele era mesmo sanfoneiro. Então eu via tudo aquilo, mas eu comecei muito tarde já na música, tá? Já comecei com 19, 20 anos, foi quando uma professora perguntou se eu tocava, eu disse não. Ela disse, poxa, você não toca, você vem, seu pai é um artista e você não toca nada. Então isso eu comecei a mexer com música, tocando violão, aquela coisa toda. Com o passar do tempo, em 95 foi que começou a aparecer esse instrumento eletrônico, então eu me interessei novamente por instrumento eletrônico, teclado. E fui para Recife, toquei barzinho lá, mais um parceiro, né? E depois voltei para Sertânia e aqui gravamos um CD. Na época, era um sonho de todo mundo gravar um CD. E nesse, já estou com 30 anos, ainda estou na ativa, apesar de a idade já chegando, a gente vai ficar meio cansado, 30 anos. E a música, para mim, hoje eu posso dizer que é tudo, sabe? A gente gravar com muitos músicos bons, tem muitos artistas, né? Tem muitos compositores, tem um... parceria com José Santo Andrade, tem uma parceria com o Jair Araújo, com vários outros. São um monte de gente boa, os artistas, né? Que eles faziam o poema e eu tinha a sensibilidade de musicar. Mas é isso, eu comecei muito tarde, mas já estou com 30 anos de estrada.
Euris, nós temos aqui vários artistas, tanto no, principalmente no sertão, mas também na região metropolitana, que começaram, assim como você, em bandas marciais nas suas escolas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância das bandas marciais e se você sabe como é que as bandas marciais estão hoje.
A gente sou de uma época que dava prazer a gente tocar, que a gente era a galera da frente, tocava bombardino, depois vinha o pessoal do sul, tarol e prato, e no final vinha o pessoal da corneta. Era muito bom aquela época, porque a gente tocava os dobrados, os hinos. O tempo foi evoluindo, né? E as bandas marciais, eu acho que se tornaram, se não me engano, fanfarra, banda de fanfarra, uma coisa assim. Porque desde que se modernizaram, então tem que fazer aquelas acrobacias todas, mas eu acho que a banda marcial mesmo, para tocar como a gente tocava, era centenas de pessoas na rua para assistir o desfile. Aqui eu falo para a nossa cidade, né? Aqui em Sertânia. Era muito legal. Tinha a banda do Amado Lafayette, tinha a banda do CLB, que tinha uma disputa, né? Para quem tocava melhor, para quem aquela coisa. E sempre era uma magia, era incrível. O tempo, né, deixou essa lembrança boa de a gente ter a oportunidade de começar tocando em bandas marciais, que era escolhido. Nem todo mundo tocava por conta que uns não sabiam marchar, tem uns que não tinham ritmo. Então era escolher quem tinha ritmo, quem tinha cadência, aquela coisa, para montar o pessoal das escolas, né? Que a gente ficava todo mundo doido. Era nos ensaios, era ensaio na rua, andando na rua, tocando, e o povo tudo na porta olhando, e as meninas sempre fazendo aquele... que faziam um desfile antes, né? Um ensaio, chamava um ensaio, vamos ensaiar. Aí saía, era muito, muito legal. As bandas hoje eu vejo o seguinte, elas mudaram um pouco, né? Porque hoje não é mais bandas de marcial, hoje é música que toca como se fosse uma banda tocando, né? Hoje é muita coreografia. A banda marcial foi onde eu comecei, em 84, toquei até 90. Depois, né, as outras turmas vão chegando, a gente vai terminando os estudos e assim por diante, né? Mas se tivesse que voltar, eu acho que a banda marcial de antigamente seria muito mais importante, aquela cultura de tocar o sino.
Evaldo, você se destaca também pela sua capacidade de improviso, né? De poeta improvisador. Qual é o segredo de um bom improvisador? Conta aí pra gente.
É verdade. É uma característica que eu tenho e que eu tenho buscado exercitar bastante. Mais recentemente, tenho exercitado um trabalho de parceria com o poeta e músico instrumentista Alan Salles. A gente tem se apresentado em diversos espaços e, além de declamações de poemas autorais nossos, nós temos participado de pelejas feito na hora. E eu acho que o segredo para isso, primeiro, é conhecer a técnica, é importantíssimo conhecer que a forma de repente que a gente faz, ela tem métrica, tem rima e tem que ter oração. Então, conhecer como se dá a questão da métrica e da rima, conhecer as melodias que acompanham, são importantes, né? O que o cantador chama de baião, e trabalhar isso do tema, que é a chamada oração. E para isso a gente precisa necessariamente estar bem informado o tempo todo. Isso sempre foi uma característica grande dos cantadores e dos repentistas. Conhecer aquilo que acontece no mundo, conhecer os temas que você costuma tratar. Então, por exemplo, eu e o próprio Alan, que tratamos muito da questão política, a gente tem que estar situado na questão política e saber qual é o nosso posicionamento político para defendê-lo na hora do improviso, mas estar sempre bem informado com relação à questão da política nacional, à política internacional, às grandes lutas, os grandes fenômenos e também com tudo aquilo de interessante que acontece na vida, né? Porque a poesia, ela tem o seu papel crítico, tem o seu papel político, mas ela também tem que trazer felicidade para a gente. Então tem que ter o jocoso, a brincadeira, o romântico, o amoroso. Então é conhecer bastante, eu acho que é importante se manter informado, mas antes de tudo viver. Porque quem vive bastante, tem contato com o mundo, pode reproduzir o mundo a partir de sua poesia e com isso trazer felicidade para quem nos escuta, e talvez seja esse o principal ponto do fazer arte. Por meio da arte, conseguir levar felicidade para as pessoas.
E a gente termina esse primeiro bloco com música. Com vocês, de Jairo Araújo e Euris Tavares, Fubá de Milho.
Você matou a minha vida, o que era junto hoje é separação. Como é que eu vou cicatrizar essa ferida? Como é que eu vou poder sorrir nesse São João?
Como é que eu vou cicatrizar essa ferida? Como é que eu vou poder sorrir nesse São João?
Pensei que a gente fosse até o fim do mundo, até pensei que fosse meu seu coração. Agora eu vivo sem direito, sem avesso, feito estopa encardida pelo chão.
Agora eu vivo sem direito, sem avesso,
a vida é cheia de acaso e de mistério, tem um ditado popular que assim diz: a que se faz, a que se paga, isso é a vida. Quem hoje sofre, amanhã será feliz.
A que se faz, a que se paga, isso é a vida. Quem hoje sofre, amanhã será feliz.
Meu São João vai me ajudar a te esquecer, com outro bem vou apagar teu grande mal. Depois da noite sempre amanhece o dia, o bar de milho tem seu dia de mingau.
Depois da noite sempre amanhece.
Você matou a minha vida, o que era junto hoje é separação. Como é que eu vou cicatrizar essa ferida? Como é que eu vou poder sorrir nesse São João?
Como é que eu vou cicatrizar essa ferida? Como é que eu vou poder sorrir nesse São João?
Pensei que a gente fosse até o fim do mundo, até pensei que fosse meu seu coração. Agora eu vivo sem direito, sem avesso, feito uma estopa encardida pelo chão.
Agora eu vivo sem direito, sem avesso, feito uma estopa encardida pelo chão.
A vida é cheia de acaso e de mistério, tem um ditado popular que assim diz: a que se faz, a que se paga, isso é a vida. Quem hoje sofre, amanhã será feliz.
A que se faz, a que se paga, isso é a vida. Quem hoje sofre, amanhã será feliz.
Meu São João vai me ajudar a te esquecer, com outro bem vou apagar teu grande mal. Depois da noite sempre amanhece o dia, fubá de milho tem seu dia de mingau.
Depois da noite sempre amanhece o dia, fubá de milho tem seu dia de mingau.
Euris, você que é aí de Sertânia, de nosso sertão, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a cena musical, artística, aí na tua área, como é que estão as oportunidades para a pessoa que é artista e as novas gerações aí de músicos, de poetas, como é que tu avalia aí no teu município?
Então, a música aqui na minha área tem carência, né? A gente tem que viver nessa área aqui de música, tem muita carência, até porque a gente precisa de apoio, de incentivo, né? A gente não tem muita oportunidade, nós não temos oportunidade musical aqui na cidade, não. A gente, às vezes, precisa sair para fora, para outra cidade, tem que se deslocar a Paraíba, para Bahia, né? Para poder a gente mostrar a nossa cultura. Sobre geração sertaneja é sempre um celeiro de música, pessoal muito, muito bom, muita gente inteligente, né? Tem os poetas novos aí que estão surgindo, né? Tem a musicalidade também, muitos artistas, sanfoneiro bom. Essa geração promete muito, né? Porque a gente vai se aposentando, mas essa geração nova eles prometem muito.
Eu queria que vocês falassem o que é que arte tem a ver com política. Deve um artista se posicionar nos palcos, nas redes sociais, durante suas apresentações? Deve ele se expor adotando um lado político, manifestando sua opinião? O que é que vocês acham?
Eu acho que não. Eu acho que o artista ele não deve, em apresentações de seu show, estar com o lado político. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter seus candidatos, votem quem quiser, mas, no caso, em palco, acho que não é bem legal, não. Essa é a minha opinião.
Eu acho que, primeiro, cabe destacar que não existe arte pura, né? Os maiores meios de veiculação da arte, na realidade, estão a serviço da classe dominante, do sistema dominante. E não existindo arte pura, a minha arte especialmente, eu a vinculo à luta dos trabalhadores, às lutas populares, e coloco minha arte, e acho que deve ser assim, a serviço de toda e qualquer luta contra a opressão e contra a exploração. Eu entendo que os poetas, os literatos, os atores, todos aqueles que fazem arte e cultura são trabalhadores da cultura, e devem estar do lado dos trabalhadores e apoiando a luta dos trabalhadores, denunciando a opressão e a exploração. Não compreendo como existia arte pura e arte sem lado.
Hoje em dia o artista tem aí a seu favor, né, as tecnologias, as plataformas digitais, as redes sociais. Como é que vocês lidam com esses instrumentos? Como é que vocês utilizam disso? Quais são os benefícios e os riscos também para o artista, né, na utilização dessas tecnologias?
Eu acho que as redes sociais é muito importante, né? Ela veio para o artista poder divulgar seu trabalho, poder fazer seus vídeos, clipe e mostrar, enfim. As plataformas são de uma forma muito, muito legais, embora que hoje o pessoal às vezes estão esquecendo um pouco dos instrumentos, estão sendo muito utilizados por conta de notebooks, de instrumento de VS que trabalha com essa tecnologia. E os músicos, enfim, vão perdendo o interesse porque estão sendo substituídos por música. Isso é muito preocupante, porque os músicos, enfim, a pessoa estuda a vida toda, né? E depois aparece uma tecnologia que vai eliminando, como já eliminou já o baterista, eliminou já o guitarrista, eliminando o pessoal do metal. A gente tem que ter uma preocupação muito grande sobre isso, para não deixar a tecnologia atrapalhar e usar a tecnologia para desenvolver mais, de uma forma que não atrapalhe o músico, né? A gente que toca mesmo na tora, como diz o ditado, a gente que toca, faz o negócio acontecer ao vivo mesmo. A gente, muitos artistas, eles falam, rapaz, hoje em dia está difícil, porque a tecnologia tomou de conta, né? Tomou de conta do batera, tomou de conta do, enfim, da galera da cozinha, quando a gente chama, porque estão sendo substituídos. Então, a tecnologia, nesse ponto, né, não é muito, muito legal, muito favorável, não. Mas, no sentido de você divulgar seu trabalho, eu acho que a tecnologia veio para melhorar, né? Melhorar porque leva para o mundo todo, todas suas ideias, seus projetos, leva para o mundo todo.
A gente tem que entender que a rede, que as redes, a tecnologia estão a serviço do artista, né? É, a criação é um processo bastante complicado, mas certamente a principal dificuldade do artista é a veiculação de sua arte, né? Pôr a arte no mercado é bastante complicado, especialmente porque os espaços são privados, e muitos desses espaços não há respeito ao artista. Além disso, a gente sabe que os grandes meios de comunicação normalmente não dão espaço para o artista popular, o artista que deseja veicular uma arte diferente daquela que ele define como padrão. Então, nesse aspecto, as redes são muito importantes, que nos possibilitam que a gente tenha um locus para veicular a nossa arte. Por outro lado, a gente tem que ter a cautela, que as redes, no geral, também são espaços que cabe tudo, e também de um risco de que a nossa arte seja apropriada por alguém e veiculada sem os devidos créditos, se apropriando da nossa produção artística. Mas as redes são efetivamente uma grande conquista.
A gente fecha esse segundo bloco com o poema de Evaldo Araújo, Karl Marx Matuto, e a música de Jairo Araújo e Euris Tavares, Decreto.
Andarilho, que usava chapéu de couro, quando se encontrou com o louro para fazer trocadilho, pensou no estribilho em fazer algo legal, teve ideia genial, falou de lucro e salário, defendeu o proletário e escreveu o capital. Se embreou na caatinga para falar de mais-valia, entrou numa cantoria e tomou logo uma pinga. O bebo com uma caatinga de mortos queimados vivos, bateu palma, deu dois silvos e gritou alto lá do fundo. Esse diz para todo mundo, trabalhadores unidos. Quando o forró começou, quis fazer uma assembleia, porém chegou uma véia que com ele se agarrou. Ele fogo não negou, mostrou a foice e o martelo, a véia mostrou o pinguelo, montou uma barricada, chamou com a trepada para deixar de ser donzela. Quis fazer um manifesto, a véia manifestou-se. E se agora lascou-se. O homem só quer protesto, parece até que eu não presto, que não gostou do que fiz, não quis sequer pedir bis, ou por mais não ter vontade, ou por estar com saudade das comunas de Paris. Depois de dançar com a véia, virou sanfoneiro macho, se agarrou com os oito baixos e começou a fazer greia, tomou cana com geleia, fez cestilha, fez quadrão, depois deu um empurrão no soldado de polícia e uma tentada com malícia no rabo de um ladrão. Propôs a expropriação do estoque da bodega e se juntou com a SEGA para comandar a ação. Acabou com a exploração em Itabira, em São José, baixou o preço do mé, acabando com o lucro, montou um cavalo chucro e partiu para o cabaré. Para não ficar isolado, mandou chamar Frederico Engels, que chegou num pique todo metido a letrado. Vendo o lugar parado, pediram um aguardente a uma moça decente cujo corpo se rebola, pegaram logo a viola e começaram o repente. Começaram pela origem da família e do Estado e do bem que é privado, provocando a moça virgem, que até teve vertigem com aquele palavreado tão difícil e complicado que acabou vomitando e o povo inteiro gritando, deixa a moça, dois safados. Mas os dois continuaram, cada qual cantando um tópico do socialismo, um tópico e a todos encantaram. Depois foi que eles falaram do comunismo científico, falaram do frigorífico que explora todo mundo e deram para seu Raimundo, do bodegueiro. Mais um título honorífico, fila da puta. Para calar os comunistas, Pinto e Louro ali chegaram e ligeiro ensinaram quem eram os repentistas. Calaram os socialistas até o raiar do dia, com o coqueiro da Bahia, 10 pés de queixo caído, com repente remoído, animando a cantoria. Quando escutaram o baião, os baimudos foram embora em menos de meia hora, abandonaram o sertão. Saíram num carreirão, por serra, morro, montanha, uma mandarinha estranha que os dois tinham roubado, e nesse tal jumento alado chegaram nas Alemanhas. Não se sabe se é verdade, se é lorota ou se é mentira, mas eu sei que em Itabira se diz com sinceridade que um dia essa cidade recebeu um alemão que fez a revolução no meio da cantoria e que durante esse dia foi comunista, certo?
E aí, Evaldo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que anda o mercado e a cena para o cordel, para a poesia de cordel, tanto para se vender cordel como para se revelar poetas de cordel. Como é que está isso?
Em relação a esse tema, eu acho que tem duas posições meio que antagônicas, né? Há um espaço muito grande para a produção e veiculação e é uma aceitação imensa sobre o cordel. Então, quem faz cordel tem sua arte aceita. A veiculação na rede é muito grande, a recepção por parte das pessoas. Agora, isso não necessariamente se reverte em venda do cordel. Né? A gente sabe que a venda de literatura, em geral, ela não é fácil. Né? São poucos os produtores da arte escrita que vendem com facilidade. Isso não é diferente com relação ao cordel. Mas, mesmo assim, a gente verifica que aqueles que participam mais ativamente de feiras, de cordel e etc., eles têm uma capacidade de venda boa. Outra coisa que cabe destacar é da mesma forma que o cordel se veiculou muito forte do ponto de vista gráfico com a xilogravura, outra característica do cordel lá atrás era que o fazedor de cordel também era um grande caixeiro viajante. Ele era aquele que ia para as praças para vender a sua produção também literária. E alguns artistas cordelistas se propõem a fazer isso, e os que assim fazem, agindo como verdadeiros caixeiros viajantes, vendedores da sua arte, eles conseguem espaços, né? Então, tem acho que creio que é a Livanete, uma cordelista aqui pernambucana, professora, mas que sempre nos finais de semana está vendendo o seu cordel em todos os mercados, todas as feiras, e vende bastante. Tem o caso do Lampião, né? Lampião, grande cordelista das antigas, que teve todo o seu sustento em Recife a partir da venda de cordéis, e outros cordelistas que estão em todas as feiras no Brasil e conseguem veicular, além de cordelistas que são donos de editoras e são editores de outros cordelistas e que conseguem veicular. Mas, com certeza, a aceitação e a veiculação na rede, ela é muito mais fácil do que a venda em si do folheto gráfico, porque essa é uma dificuldade geral da venda de livros no país.
Uma outra pergunta que eu sempre gosto de fazer também é com relação a viver de arte. Eu não sei se vocês vivem apenas da arte, mas, independente disso, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as dificuldades de se viver de arte em Pernambuco, no Brasil, e como as políticas públicas poderiam ajudar para que o artista pudesse viver de seu trabalho.
Veja bem, é interessante essa pergunta, porque a gente, para viver de arte, né, se você não tiver outra coisa, você não consegue, porque é muito difícil você viver só da arte, né? A gente que tem uma linhagem de música diferente do que está na mídia hoje, né? A gente usa mais o forró pé de serra como a nossa cultura e tenta mostrar isso para todo canto, né? Mas viver de arte é muito difícil aqui na nossa região, muito difícil mesmo. Precisa de, como eu falei, precisa de política pública. Um incentivo, incentivar, tem que ter uma forma de algum projeto para incentivar os artistas locais a terem aquele prazer, né, você fica numa situação que, se você não tem um incentivo, como é que você vai poder apresentar as suas ideias, seus projetos musicais, né? Então, eu acho que precisa muito de política voltada para o pessoal da cidade que mexe com poesia. A gente vê que até os violeiros aqui, nós não temos mais violeiro aqui em Sertânia, a gente já teve tanto violeiro e hoje nós não temos mais. Vão desaparecendo, né, com o tempo, e eles não tiveram oportunidade, eles não tiveram a chance, não tiveram incentivo, né, tanto do governo, porque o governo era quem devia, é o maior responsável para incentivar a cultura, né, principalmente a cultura nordestina, que a gente é que leva isso no espinhaço, né.
No meu caso em particular, eu posso me considerar numa situação privilegiada, pois eu sou servidor público há um bom tempo e, na realidade, a minha atuação artística, ela não está vinculada à minha subsistência, né? Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de reconhecer que existe uma parcela significativa de trabalhadores que vivem da arte e outros tantos que buscam viver da arte. E quando eu coloco buscam viver da arte, é pela dificuldade que enfrentam para poder veicular, para poder vender, para poder ocupar espaços. Então, é uma luta constante, faz-se necessário mais do que nunca que exista, primeiro, respeito pelo setor privado que contrata o artista é um trabalhador, e também políticas públicas efetivas de fomento a toda forma de arte, sem intervir nessa arte, mas possibilitando a criação, a produção e a veiculação da atividade e da produção artística. A gente tem que reconhecer que, na realidade, que aqueles que vivem de arte, a grande maioria, são lutadores que travam uma batalha diária para garantir um produto mais do que especial para a gente, que é a cultura.
E como a gente está na Rádio Boteco, né, tem uma pergunta que não pode faltar, que é: o que é que arte tem a ver com boemia?
É inconteste que há uma relação muito próxima entre arte e boemia, porque os espaços de veiculação de arte, boa parte, são espaços de bebida, de diversão e de dança, onde a boemia está presente, né? E, no meu caso particular, eu sou um frequentador assíduo desses espaços, gosto muito. Agora, a gente tem que destacar que não necessariamente a produção artística está veiculada à boemia. A produção artística, ela se dá, na maioria das vezes, dentro do espaço reservado do artista, no momento que o artista se afasta do mundo, ou que ele olha o mundo, e ali ele faz a produção dele, ali ele vê o posicionamento crítico em relação ao mundo, ele elabora seus posicionamentos, elabora as suas paixões, elabora o que ele considera irônico, de brincadeira. E esse momento de criação não necessariamente está vinculado à questão da boemia. É uma tolice achar que no momento que se bebe, você está criando. É uma grande tolice. Muita gente bebe e não cria nada. E muita gente, no seu momento de reclusão, cria bastante, né? Da mesma forma, por exemplo, parte significativa da produção artística após a criação se dá nos estúdios e sem ter nenhuma veiculação com a boemia. Eu diria que a boemia é o espaço de celebração daquilo que já foi criado e produzido. E é muito bom essa vinculação, claro.
Eu acho que a arte com a boemia tem tudo a ver. Até porque, quando a gente se fala em boêmio, né, vem logo na cabeça violão. Né? Todo boêmio sempre gostava de violão, de serenata. Antigamente, né, porque eu conheci muito. Mas o boêmio, ele tem essa parte de noite, de seresta, de serenata. Eles gostam da noite, né? Eles são apaixonados pela noite, são apaixonados pela música, das antigas músicas de boemia, de violões, aquelas coisas, aquela magia, né? Então, eu acho que todo a boemia, o boêmio tem tudo a ver com a arte, né? E por fim, foi um prazer conversar com vocês aí sempre que precisar, a gente estaria disponível para falar um pouco da nossa trajetória, né? Porque é muita coisa, né? É muito ano, é 35 anos de carreira de música, a gente já tem um pouco de estrada, né? De bagagem, né? Então é muito bom a gente sempre conversar, vai relembrando. Obrigado aí, qualquer coisa disponha.
E aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Foi um prazer imenso conversar com esses dois grandes artistas. Muito obrigada, Euris. Muito obrigada, Evaldo. Muito obrigada a você, ouvinte, que acompanha a Rádio Boteco. Continuem ouvindo. Todo final de mês, na última quinta do mês, a gente traz um artista, dois artistas diferentes aqui de Pernambuco para conversar com a gente. E não esqueçam de deixar sua contribuição aí para nossos convidados. Na capa do podcast tem os dados bancários. Façam lá o seu Pix, façam lá sua transferência para ajudar os nossos artistas. E a gente encerra a edição com música com vocês, de Reginaldo Siqueira, a música Sertânia, interpretado por Euris Tavares.
Fica bem perto do sertão do Pajeú, e Arco Verde é um pulinho pra chegar lá. Sertânia é linda se te vejo com meus olhos,
morena.
De vez em quando eu vou por lá,
morena.
De vez em quando eu chego lá, o mochotó quando Deus quer banha por lá. Mas se tem seca dá vontade de chorar. Sertânia é linda se te vejo com meus olhos,
morena.
De vez em quando eu vou por lá,
morena.
De vez em quando eu chego lá. Mas quando chove cheiro de terra molhada, a natureza, o verde canta a alvorada, tudo é beleza, os passarinhos cantam sabiá. Levanta meu amor, vem me beijar. Fatura é tanta, feijão, milho, assado, pomonhá. Chachá da vida é sertaneá. Fatura é tanta, feijão, milho, assado, pomonhá. Chachá da vida é sertaneá. Sertão do Pajeú, e Arco Verde é um pulinho pra chegar lá. Sertânia é linda se te vejo com meus olhos,
morena.
De vez em quando eu vou por lá,
morena.
De vez em quando eu chego lá, o mochotó quando Deus quer banha por lá. Mas se tem seca dá vontade de chorar. Sertânia é linda se te vejo com meus olhos,
morena.
De vez em quando eu vou por lá,
morena.
De vez em quando eu chego lá. Mas quando chove, cheiro de terra molhada. A natureza, o verde canta alvorada. Tudo é beleza, os passarinhos cantam sabiá. Levanta, meu amor, vem me beijar. Fatura é tanta, feijão, milho, assado, pomonhá. Chachá da vida é sertaneá. Fartura é tanta, feijão, milho, assado, pomonhá. Chachá da vida é sertaneá. Mas quando chove, cheiro de terra molhada. A natureza, o verde canta alvorada. Tudo é beleza, os passarinhos cantam sabiá. Levanta, meu amor, vem me beijar. Fartura é tanta, feijão, milho, assado, pomonhá. Chachá da vida é sertaneá. Fartura é tanta, feijão, milho, assado, pomonhá. Chachá da vida é sertaneá.
Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. E a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brazinha Blues.